Nós estamos falando sobre os sinais da vinda de Cristo durante 7 períodos em que a gente tem oportunidade, enquanto a conferência missionária não chega. E se faltar, a gente dá um jeito de aproveitar mais um dia. Ok, nós falamos domingo passado sobre um tema muito interessante, que era os perseguidores e escarnecedores. E hoje nós vamos falar sobre a apostasia. Sinais da vinda de Cristo que está prestes a aparecer, a nos buscar. E um dos sinais que nós vemos na Bíblia, pelo menos duas passagens diretas que nós vamos olhar, nos fala sobre a apostasia. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias para 2 Tessalonicenses, capítulo 2, 2 carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 1 até o versículo 6. O parágrafo vai até o 12. Eu não vou ler até o 12, porque eu quero fixar somente nos primeiros 3 versículos. E, sendo assim, não há necessidade de ler todos eles. Mas, só para os irmãos saber, o parágrafo vai até o versículo 12, para o contexto. Mas vamos ler os versículos de 1 a 6. E que diz assim a palavra do Senhor: Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus e ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando estava convosco? E agora vós sabeis que o que detém para que seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o ministério da injustiça opera, somente a um agora o retém até que do meio seja tirado. Nenhum versículo a mais para os irmãos compreenderem que nós vamos falar sobre o assunto daqui a pouco. Vamos orar nesse momento. Obrigado, Senhor, por esse dia. Agradecemos a oportunidade de estarmos na Tua casa. Através da Tua Bíblia, através da Tua Palavra, nós queremos conhecer as verdades aqui hoje. Que o Senhor nos oriente e nos dê sabedoria e também discernimento. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Apostasia. No grego, a palavra é parousia. Parousia. O sentido dessa palavra está no sentido literal, é rebelião, abandono. Esse é o sentido. Mas ela foi usada principalmente para o aspecto religioso, porque ela não era usada no aspecto religioso, ou religião em si, ou na cultura cristã. Mas, com o decorrer do tempo, foi-se usado essa palavra porque ela representava exatamente isso. Porque a gente fala apostasia hoje, mas é o sentido que está transliterado. Porque ela parousia, que significa que alguém se rebelou, quer dizer, deixou de fazer aquilo, ou abandonou e não queria mais nada com aquilo. Esse é o sentido da palavra. Então, quando nós falamos apostasia, é realmente deixar aquilo que estava seguindo antes. Ok? Bom, vamos ver o contexto, porque nós precisamos tentar entender. Nós vamos ler um outro texto daqui a pouco, mas esse texto aqui expressa exatamente uma ordem, conforme a primeira Tessalonicenses, a primeira carta, a segunda, onde Paulo tenta esclarecer algumas coisas. E, antes de mais nada, queremos observar aqui alguns detalhes em relação ao fato dele ter escrito isso aqui, porque isso chama muita atenção, porque isso não está acontecendo hoje. Nas igrejas, as pessoas estão muito preocupadas. Quando digo as pessoas, eu estou falando daqueles que ensinam a palavra de Deus. Essas pessoas estão muito preocupadas no seu dia a dia e também de criar novas formas de pensar ou filosofias de vida. Não estão ensinando. Muitas das igrejas não estão ensinando. Observem aqui que os irmãos vamos tentar entender o que ele quis dizer. Diz aqui, olha o versículo 4, o qual, ele está falando sobre o homem do pecado, o filho da perdição, que é o anticristo, o qual se opõe e se levanta contra tudo, e que se chama Deus, ou se adora, de sorte que assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Aí vem o detalhe, versículo 5. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando estava convosco? Sabe o que significa isso, irmãos? Significa que Paulo, juntamente com os demais apóstolos e demais pessoas que ali estavam aprendendo e disseminando o conhecimento, eles ensinavam tudo. E o mais importante, eu não sei se você reparou, mas nas cartas de Paulo, ele não só ensinava em relação à vida cristã, mas também em relação ao futuro, em relação às coisas que estavam acontecendo e que iam acontecer em virtude daquela situação que se parecia muito similar aos nossos dias, naquela época já, como hoje, só que naquela época eles achavam que Cristo ia voltar. Isso quer dizer que hoje, em nossos dias, não se tem ensinado sobre esses assuntos. Eu vou dizer, francamente, eu ouvi de um irmão dizendo que sobre as coisas relacionadas à escatologia, que é a doutrina das coisas dos últimos dias, não se tem ensinado nas igrejas. Porque, sabe por quê? Porque espanta os membros, espanta os visitantes. Falar do inferno é algo que não se pode mais falar nas igrejas, naquelas igrejas cheias, porque as pessoas ficam horrorizadas. É sério, irmãos, está numa situação assim, não dá para falar. E a gente pode falar francamente, olha, se uma pessoa não for salva em Cristo Jesus, literalmente ela vai para o inferno. Não é eu que estou dizendo, a Bíblia está dizendo, e as pessoas têm que ter conhecimento disso, principalmente aqui, falando dos sinais das últimas, da vinda de Cristo, o que vai acontecer antes dele vir. E é necessário você saber, porque uma das coisas que foi bem clara em relação a Paulo e seus ensinos é que todas as coisas deveriam ser conhecidas pelos cristãos, todas, sem exceção, não há necessidade de se esconder nada, Deus quer que você saiba de todas as coisas. E o que eu estou falando, acho que os irmãos já sabem, de alguma maneira já têm ouvido isso, e têm percebido que aqui nós ensinamos todas as coisas, independente da situação ou do momento, e nós falamos de tudo um pouco, abertamente, sem mistério. Mas, voltando ao nosso texto, em relação à apostasia, quais são os tempos, ou os momentos, melhor, quais são os momentos em que a apostasia vai ficar mais evidente? Ou quais as coisas que farão com que essa rebelião e também o abandono seja tão evidente ao ponto de ter começado em algum lugar e como começou? Bom, eu posso dizer que a apostasia virá pelo engano das pessoas que dizem servir a Deus. Literalmente é isso. Segundo as escrituras, a apostasia virá pelo engano das pessoas que dizem que estão servindo a Deus. Em outras palavras, os próprias pessoas que se dizem salvos ou estão achando que estão servindo a Deus, estão entrando na igreja e por alguma forma, para manter a igreja, estão criando algum tipo de atrativo e mudando a forma de cultuar a Deus e de realmente permanecer na fé estabelecida por Deus, criando uma rota alternativa da verdadeira fé aqui, para que as pessoas adorem Deus aqui, ao ponto de não mais andar conforme as Escrituras. Eu não estou falando de música chata, de música devagar, ou algum tipo assim, não estou falando isso, eu estou falando realmente de ensino. Porque a forma de cultuar a Deus, o culto em si, a adoração, ela vai desde a música, vai desde os dízimos e as ofertas, vai da pregação e também vai da forma como você, ao ouvir a palavra, você diz, puxa, é verdade. Até isso é adoração a Deus. Ok? Então, o culto em si, total, é adoração a Deus. No entanto, algumas pessoas acham que só adorar a Deus é aquele momento de louvor. Oh, irmãos, vamos adorar a Deus agora, né? E aí começa aquele louvor na igreja, de uma forma que, irmãos, eu não entendo. Eu acredito que os anjos devem ficar, não vou dizer que eles ficam irritados, mas eles estão perplexos diante de tanta coisa que eles têm ouvido nas igrejas, achando que aquele louvor, as pessoas, né? Achando que esse louvor vai agradar a Deus. Não vai. Tem louvor que Deus não aceita. Não é questão de ritmo, não é questão nem de... Isso influencia, sim, mas não é questão de ritmo, é realmente da intenção do coração, porque a adoração está voltada para a sensibilidade da carne, do prazer exterior de sentir aquela emoção e após o culto, falar com alguém, que culto maravilhoso, me fiquei todo arrepiado. Isso é inconcebível para os anjos, eles ficam perplexos, porque os anjos não têm fim, ou seja, eles são eternos, como nós somos eternos também, nós temos um período de vida aqui na Terra, mas no entanto, no decorrer de toda a história, eles têm acompanhado a forma de adorar a Deus, das maneiras erradas que tiveram e das maneiras corretas, porque o Espírito Santo, ele permanece na igreja em que a adoração é realmente voltada para Deus, e aquela adoração o Espírito leva até Deus, e os anjos percebem isso, porque eles vivem no mundo espiritual. Não se dá para julgar uma igreja ao você entrar e ficar 2 segundos e dizer, ah, essa igreja não serve a Deus. Não dá. É necessário que você permaneça no culto por algum tempo para perceber se realmente a igreja está adorando a Deus. E a apostasia é um sinal. E principalmente as pessoas que dizem que estão dentro da igreja, ensinando na igreja e que servem a Deus na igreja, estão falando que vão fazer aquilo que é a vontade de Deus, mas no entanto, às vezes nem abrem a Bíblia e nem ensinam a verdadeira palavra de Deus. Olha o que diz o versículo 1, 2 e 3, eu quero ficar nos 3 versículos. Diz assim: ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Isso quer dizer que Paulo está falando nesse versículo assim: irmãos, tenham um pouco de paciência, por favor, porque vai acontecer. Talvez não vai acontecer tão rápido, mas vai acontecer. E a paciência é algo muito importante, é um caráter muito importante. Então, tenha paciência. Versículo 2. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento. Veja bem, e nem perturbeis, quer por espírito, quer por palavra. Vamos lá. Uma outra característica que nós devemos, além de ser paciente, nós precisamos nos estabelecer naquilo que nós já aprendemos. Isso é certo, porque se você aprendeu errado, você vai andar errado. Mas se você aprendeu correto, você sabe o que é errado. O próprio Jesus disse isso. Porque o momento em que você escuta a verdade e você sabe que é verdade, quando vier o errado, você vai perceber, naturalmente. E a palavra de Deus é a verdade. João 17 fala isso. Santifica-os na tua palavra é a verdade. No momento em que você está aprendendo a palavra de Deus, e você fica focado na palavra de Deus, o que você aprender da palavra de Deus vai praticamente definir todo o seu trajeto, e você sabe que se sair fora, para lá ou para cá, está errado. Quando você aprende a palavra de Deus, no contexto, não é só aprender os versículos, é aprender o sentido deles e por que eles estão ali e como eles se relacionam em relação à vida cristã. Isso leva algum tempo. É necessário você crescendo gradativamente. Então, outra característica muito importante que você deve permanecer na sua vida é permanecer com entendimento e não deixar mover isso. Coisas que você já tem aprendido. Uma outra característica que você precisa particularmente seguir é essa. Nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola. Em outras palavras, observe que ele fala espírito, quer por palavra, quer por epístola. Esse sentido espírito aí, ele está no sentido duplicado, segundo alguns estudiosos. Porque esse sentido, ele expressa tanto espírito com qualquer um e como pessoa. Pode ser qualquer um, pode ser uma pessoa do ser, do aspecto espiritual, do ambiente espiritual, como também uma pessoa que tem um espírito, né? Porque pode ser um espírito demoníaco, como pode ser um espírito de alguém, de uma pessoa. Mas no sentido, se você olhar o contexto, ele está falando por uma influência de alguém, ok? Então, é mais no sentido de pessoa. Mas, o contexto diz, olha, não fica sem paz, não fica preocupado com as pessoas que falam e com as pessoas que escrevem. Então, você precisa simplesmente permanecer nas coisas do entendimento daquilo que você já tem aprendido e verificar quando alguém começar a falar alguma coisa contrária àquilo que você já aprendeu e verificar se é certo ou se é errado. É nesse ponto em que você pode rebelar-se e você pode abandonar a fé. Sabe por quê? Porque você pode acreditar sem avaliar o contexto e acreditar na pessoa, e aí você começa a seguir a forma de ensino que aquela outra pessoa diz. Mas, se você sabe a verdade, dificilmente você vai desviar da verdade. A não ser que você dê crédito sem olhar, e naturalmente você pode sair fora. Tem duas situações em que acontece isso, ok? Quando você começa a dar crédito, ok? E principalmente a começar a acreditar no que as pessoas dizem. Em duas situações. A primeira é quando você começa a ler muita coisa sem um filtro. Vou explicar melhor. Não sei se você já percebeu, existem algumas pessoas que são especialistas em tirar fotografia. E eles têm umas máquinas que custam 20 mil, 25 mil, 30 mil, máquinas fotográficas. Mas elas vêm com muita coisa junto, e é chamado de filtros. E esses filtros, eles têm amarelo, azul. Então, no momento em que você está tirando uma foto, você elimina certas cores em determinadas fotos. Então, você faz uma foto um pouco mais com
clareza no sentido de uma certa cor. E existem outros filtros que eles fazem via computador através da foto. Esses filtros fazem com que você comece a tirar até mesmo sujeira e coisas assim de fotos. Ou até mesmo mudar a característica da pessoa, deformando ela, tentando fazer ela mais bonita. Isso tem ocorrido muito porque nas capas de revista você olha as pessoas, não são exatamente aquilo que está lá, tá? Eles tiram foto, depois dão uma retocada muito boa, então eles fazem um tipo de um filtro ali, fazem uma limpeza. E eu posso dizer o seguinte, olhando os dois lados, quando você lê ou ouvir muita coisa, você precisa colocar o filtro ou nas vistas e no ouvido, porque o ouvido é o principal, mas as vistas às vezes precisa, para que você possa realmente, quando ouvir alguma coisa, opa, a Bíblia não diz isso. Vou dar um exemplo. Alguém vem e fala para você assim, olha, você precisa receber o Espírito Santo, opa, mas eu já tenho, e ao receber você vai falar em línguas, opa, o que eu aprendi sobre línguas é que acabou. Estão entendendo? Esses filtros são importantes, mas eles só vêm quando você tem o conhecimento das Escrituras. E realmente a maioria das pessoas não usam filtros. E a segunda é que através de influência de pessoas muito próximas, em que a pessoa em si acaba te arrastando para uma forma de pensar segundo ela, e você acaba acreditando ela porque você conhece ela e dá crédito para ela. Isso aconteceu aqui na Bíblia. Ok? Tem várias pessoas, inclusive Paulo era servido de alguém, né? Demas era um deles, ele foi arrastado. Se ele é salvo, não, eu não posso julgar, mas existem até pessoas salvas que estão sendo arrastadas de pensar de uma forma diferente, e todos nós somos cabíveis de ser arrastados para lá, se você não cuidar desses dois pontos, de pessoas próximas e daquilo que você ouve e lê, principalmente, porque tem tanta leitura, tem tantos livros aí, é como se fosse um copo d'água com uma pitada de veneno no final, vai te intoxicar. É nesse ponto é que a apostasia vem através daquelas pessoas que dizem que estão servindo a Deus. Porque olha, ele diz aqui, ó, de maneira nenhuma, ou de maneira alguma, deixa eu só terminar aqui, como de nós um dia que se Cristo estivesse já perto, versículo 3, de ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha apostasia. Ah, essa palavra enganar, ela tem um sentido muito interessante. Porque a palavra enganar aqui, ela está no sentido original, iludir, engodar e desviar. Então, alguém vai te iludir. De alguma forma, vai tentar fazer você ver aquilo que você via de uma outra maneira, mas é uma outra forma de caminhar com Cristo. Ok? Então, seria mais ou menos assim. Alguém pega, fala para você, fala assim, olha, eu estou indo a uma igreja agora, que é maravilhosa, vem comigo. E você vai. E de repente você começa a ver a quantidade de pessoas que não é a mesma na sua igreja. A quantidade de pessoas louvando a Deus. E começa até mesmo, você vê as pessoas meio que dançando, meio que levantando as mãos, pedindo bênção de Deus e coisas assim. Eu estou falando de igrejas não pentecostais, igrejas tradicionais, que eram tradicionais, mas que agora não são, e já estão caminhando de uma forma diferente. E aí você vai, você começa a ver, e você volta para a sua igreja, e você se sente que lá você se sentia bem, aqui você não está se sentindo bem. Aí vem a pergunta: aonde está nas Escrituras que você tem que se sentir bem no lugar em que você cultua Deus? Sentir bem. Porque o culto é racional, não é emocional. Você ter paz e tranquilidade é uma coisa. Ah, eu me sinto bem. Não. Sentir-se bem no aspecto físico depende do aspecto espiritual. Porque se você está bem interiormente, você vai se sentir bem. Mas se você não está bem, você vai querer sentir-se bem emocionalmente. É o que está acontecendo, irmãos. E a maneira de engano é realmente uma forma sutil em que o inimigo tem procurado seduzir as pessoas através das emoções, daquilo que ela deve se sentir bem. Porque é exatamente isso. As pessoas precisam se sentir bem. E a palavra, antes que venha apostasia, o sentido dessa palavra apostasia, ela também está em Atos 21. Eu vou ler, só para os irmãos verem. Atos 21, 21, que diz o seguinte, um texto ali, diz assim: já acerca de ti foram informados, de que ensina todos os judeus que estão entre os gentios a desviar-se ou apartar-se de Moisés, né? Essa palavra apartar-se está no sentido a mesma coisa de desviar ou deixar. Isso está falando da questão de Paulo. Então, esta é uma forma. A apostasia vai vir através do engano das pessoas que dizem que estão servindo a Deus. Abre comigo, por favor, 1 Timóteo, capítulo 4. Um pouco à frente, 1 Timóteo, capítulo 4. Nós vamos ler o versículo 1 e 2. Nós já até estudamos sobre isso, mas nós vamos ler o versículo 1 e 2 novamente, numa perspectiva de visualizar em relação a esse ponto sobre apostasia. 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 e 2, aonde Paulo escreve para Timóteo, dando algumas orientações muito peculiares. A apostasia virá pelo ensino da doutrina de demônios. A apostasia virá pelo ensino da doutrina, ou de doutrina demoníaca, ou do ensino de doutrina de demônios. Veja o versículo 1 e 2. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Aí ele fala, proibindo casamento, ordenanças de abstinência de alimentos, etc, etc. Não vem ao caso, porque nós queremos ver o versículo 1 e 2, principalmente. Bom, observe as características das pessoas que estão relacionadas àqueles que estão trabalhando de forma a contribuir à apostasia. Ou seja, fazer com que pessoas da igreja acabam desistindo da verdadeira forma de agradar a Deus e buscando uma outra forma de agradar a Deus, mas se sentindo bem. Ok? Veja lá. Olha o que diz o versículo 1. O Espírito expressamente diz: nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos, prestando atenção a espírito enganadores. A palavra espírito, de novo aqui, é pessoas. Tem um duplo sentido, sim, mas é pessoas. E eles estão enganando. Agora, qual o motivo que alguém sobe um púlpito ou vai à igreja e tenta enganar as pessoas? Qual o objetivo que leva alguém a fazer esse tipo de teatro? Porque o sentido é que, no contexto, é o seguinte, é se enganar aqui, enganarão espíritos enganadores, é uma forma de apresentar ou fazer uma coisa teatral ou alguma coisa que se faz como parece um teatro, um ato onde as pessoas, olhando, vão se sentir constrangida e pensar de forma que aquilo é real, e sendo que é alguém ordenado ou foi colocado por Deus ali, eles são influenciados a seguir a forma de doutrina que ele está pregando, subjetiva. Bom, e quanto a isso, irmãos, eu já dei vários exemplos, né? E imaginem só, alguém vem aqui e fala assim, olha, aqui nós temos, imagine, um colar, esse colar aqui é um colar sagrado, ele veio lá de Jerusalém, e foi benzido, e foi passado lá, orado por ele, por anciões de judeus, cristãos, e nós trouxemos aqui alguns deles, eles puseram a mão, e nós estamos dando a oportunidade para cada um de possuir e ser protegido por Deus. E aí ele chama alguém dissimulado e diz assim, você usou esse colar? Sim, você tem esse colar? Tem. Você pode contar uma experiência sua em relação a esse colar? Ah, sim, aconteceu isso, eu estava seguindo, um ladrão foi aqui e tal, e não conseguiu roubar nada de mim, porque Deus me protegeu por esse colar. Tem mais alguém que gostaria que venha outra pessoa e fala isso? Ok, no final do culto, irmãos, quem é que vai deixar de levar o colar? Quem não tem dinheiro. Porque todos vão comprar. Estão entendendo? Essa é a forma que Paulo está dizendo que naquela época já havia, sim, já havia. Se você acha que naquela época não existia, existia. Eles usavam amuletos. Eles tinham a forma de amuletos, algumas coisas que eles compravam. Inclusive, eu assisti o filme Martin Lutero, e na Igreja Católica, no ano de 1400, 1500, por ali, as pessoas faziam viagens até Jerusalém e traziam pedaços de coisas e diziam assim, olha, eu consegui um pedaço da madeira onde Cristo foi crucificado. E transformavam aquilo de uma forma que era dourado. Eu trouxe aqui os pregos que foram crucificados, que Jesus foi crucificado. E, irmãos, infinitas coisas. Eu vou dizer bem claro para os irmãos, eu poderia ficar dito, fácil. Porque se você conhece o outro lado, você consegue vender muita coisa. E tem gente aí fora, como nós estamos vivendo no mundo do engano, é fácil de enganar as pessoas. E as pessoas compram. E tem mais uma coisa. Se por acaso, voltando àquele colar que eu estou falando aqui, né, que não existe. Se alguém está falando aí, eu não sei, mas eu estou só supondo, eu nunca vi em igreja nenhuma, eu só lancei uma ideia subjetiva. Vamos supor que esse colar aqui foi comprado por um membro e passaram 3 meses, aquela pessoa da igreja sofreu um assalto, sofreu um acidente. Você sabe que eu posso alegar como pastor? Irmão, faltou fé para você. Você, por causa da falta da sua fé, você deixou de ser protegido. Porque não adianta só colar, precisa ter fé. Vocês estão vendo como é fácil enganar as pessoas hoje? Você acha que eles não estão fazendo isso aí, irmãos? estão de outra forma, mas a mesma coisa. Só muda o objeto, mas é a mesma coisa.
É nesse ponto em que agora, veja bem, esse tipo de ensino não é do homem, é ensino demoníaco, é de demônios. É disso que Paulo está falando. É disso que Paulo está falando. Ensino de demônios. E agora, é incrível é que as pessoas estão enganando através disso, mas também por espíritos enganadores. Pessoas também, espíritos enganadores. Pessoas que estão enganando. Pessoas que só vivem sentado procurando uma forma de enganar as pessoas. E eu vou falar para vocês algo que alguém me falou. Não vou falar a fonte, mas algo que alguém me falou. E eu já sabia que era isso mesmo. Tem uma certa igreja aí em que eles têm envelopes de várias cores. E aí você coloca naqueles envelopes de várias cores a seguinte coisa. Você vai colocar um papel e aonde você vai escrever os seus pedidos. E você vai lacrar. No outro envelope, você vai colocar um valor de dinheiro que você julga necessário para que Deus possa realmente resolver os seus problemas por uma oferta. Ok? E aí, você vai e deposita esses envelopes conforme a cor. E segundo a liderança dessa igreja, aqueles envelopes que têm determinada cor, onde está escrito os seus pedidos, vão ser levados num saco para Jerusalém e vão orar lá. O outro não diz nada para onde vai. Mas alguém me falou que no topo do edifício, eles estavam tirando sacos de dinheiro, colocando no helicóptero e tirando da igreja. Precisa dizer alguma coisa a mais? E foi fotografado. A mídia faz isso. Está aí. Pode contestar que está aí fora, fotografado. São espíritos enganadores. Eles estão dando crédito à doutrina de demônios. Agora, algumas características dessas pessoas, que os quais podem enganar você e eu. Primeiro, são hipócritas, são falsos. O que é um hipócrita? Segundo a própria palavra de Deus, a hipocrisia no grego, ela significa que está desempenhando um ato ou um ato em um palco. Foi o que acabei de dizer aqui em cima sobre a forma de enganar. É esse o sentido de hipocrisia. É um ator. Um ator, ele é um hipócrita, por natureza, não por definição, por natureza, porque ele está fingindo algo que não é verdade, ok? E essa palavra está sentindo que realmente essas pessoas, de hipocrisia de homens, são exatamente eles. Eles parecem uma forma na frente e na outra eles são outro. Olha, eu cansei de pessoas me mostrarem vídeos aonde aquele homem, líder de uma certa comunidade evangélica, estava diante do povo falando de tal forma e depois reunido no campo de futebol falando forma diferente daquilo que ensinava, dizendo que o povo é fraco e que nós precisamos tirar dinheiro deles porque eles estão cheios de dinheiro. Está na internet isso aí. Não há necessidade de dizer, mas está na internet. E olha só, irmãos, eles são hipócritas e eles falam mentiras. São atores mentirosos. E eles usam isso para ganhar dinheiro. Agora, por que eu estou falando isso? É exatamente esse é o ponto. A forma como eles expõem faz com que a fé das pessoas, no decorrer do tempo, ao perceberem um erro,
eles fiquem desacreditados daquilo que eles achavam que estavam seguindo e desviam da verdade. Porque eles não acreditam em mais nada. Porque eles colocaram, depositaram a sua fé ou a sua confiança naquilo que eles achavam que estavam ouvindo, que achavam que era certo. Eu posso dizer que nesse ponto são aqueles que são novos convertidos ou se acham que são convertidos e não são. Não sei se você já ouviu essa expressão. Ah, eu já fui membro de muitas igrejas, mas agora estou desviado. Já ouviu isso? É? Exatamente isso. Agora, por que não vai mais? Porque ficou desacreditado, não dá para confiar mais. E se você falar a palavra de Deus para eles, eles não vão acreditar. Porque eles já ouviram tanta coisa errada e já foram totalmente enganados que agora eles não dão crédito na realidade. E mais uma coisa característica dessas pessoas, eles têm a consciência cauterizada. Em outras palavras, a cauterização da consciência é pelo fato de terem errado muito e agora eles estão tentando tampar um buraco de forma que se sintam úteis. Então, eu não posso dizer que nós éramos úteis no passado. Provavelmente não. Eu mesmo nem era considerado para ser salvo diante de Deus pela forma pecaminosa que eu vivia no passado e pela forma que eu não adorava a Deus. Mas Deus foi muito gracioso e nos salvou, como diz no livro de Tito. E a forma como Ele tem nos salvado indica que realmente há algo além mais do que nós temos ouvido por aí. E esse é um sinal que nos últimos tempos, em que virá pessoas tentando enganar, tentando dissimular, tentando fazer você acreditar que para adorar a Deus não precisa exatamente conforme está aqui. Existe uma outra forma de adorar a Deus, que você pode adorar a Deus, se sentir bem, emocionalmente falando, e Deus vai aceitar. Mas eles vão atrás do seu dinheiro, e vão tirar o seu dinheiro, e vão pedir seu dinheiro, e vão fazer com que você sirva a eles com dinheiro, porque eles estão correndo atrás do dinheiro. E eu não estou falando do dízimo, não. Eu estou falando mais que o dízimo. Eles querem ser sustentados pelos que servem ou dizem servir a igreja ou vêm à igreja para adorar a Deus. Então, preste atenção. Não deixa ser dissimulado. Não deixa que alguém venha falar alguma coisa. Quando você ouvir, verifica. Tome conselho. Pergunte para alguém que serve ao Senhor verdadeiramente, que você conhece, se realmente o que está sendo dito é fato. E isso faz jus à palavra de Deus, que fala que os de Bereia eram melhores dos de Tessalônica, porque ao ouvirem tais fatos, verificavam se realmente as coisas eram assim. Vamos curvar nossas cabeças e vamos orar.